O lado B das manhãs da M80.
Já que o dissemos várias vezes, o lado B das manhãs da M80, que é uma extensão daquilo que nós fazemos brilhantemente no ar, diariamente, sim, sim, na Rádio
bota
Nacional.
Brilhante.
Bota muito brilhante e purpurina, como hoje de resto começámos assim a emissão. Às vezes também a nossa imaginação vai assim por um fiozinho.
Mas, isso... Não, mas estás a ser injusto. Hoje nós tínhamos um tema que a Susana se tinha lembrado.
Que é amanhã.
Que
é amanhã.
Vai ser amanhã. Vai ser amanhã. E por isso, nesses dias em que nós estamos mais em... O que é que nós fazemos? Recorremos ao nosso work, que são os nossos ouvintes, para nos desafiarem a falar sobre coisas, sobre assuntos variados aqui no lado B das manhãs da M80.
Mas hoje nem sequer precisámos de pedir. Nós não pedimos.
Não,
hoje.
Não. Hoje houve logo uma sugestão.
Mas dos... eles cheiram-lhes a segunda e pensaram, coitados, a me lavar a mão.
O nosso ouvinte João Pedro diz assim: malta, já tem tema para o lado B de hoje. Tenho aqui um tema muito fixe. A diferença nas vossas vidas depois de terem finalmente um telemóvel. O primeiro telemóvel. Ok, como é que vocês estão em relação a isto? Lembram-se sequer?
Lembro, o meu primeiro telemóvel foi um tijolo.
Claro, já eu estava, que havia.
Já eu estava a trabalhar. Okay. Endireita o teu microfone.
Ok.
Isso. Estava-te a ouvir assim mais ao longe. Não estavas com presença.
Não estava com presença.
E tu precisas ter presença.
A atropelar toda a gente.
Mas o meu primeiro telemóvel foi um tijolo. Acho que era Ericsson.
Ok. Como é, como o treinador. Lembras-te como é que era?
Agora era um treinador. Que ela andava de um lado para o outro. Ericsson, preciso falar com a minha mãe lá. E o Ericsson.
Eu acho que era Ericsson.
Já saudou os Ericsson.
Sim, sim.
Nos dois casos.
Ainda cá está.
Pois está.
Está na sua farewell tour, mas está.
Pois está, felizmente.
Calma.
Pois está, caramba. É verdade, espera aí. Eu sei que está difícil, mas ainda cá está.
Tinha um formato de um tijolo mesmo. Sim. Não era tão grande, mas era assim. Uhum. Era retangular, era grosso. E acho que era da marca Ericsson. Agora não estou a lembrar se era mesmo da marca Ericsson.
Na década de 90, 2000 era Ericsson, Motorola, que acho que ainda existe também. Ericsson também,
era
Motorola, os Alcatel,
que era o que eu tinha.
Os Nokia, os da Sony.
Eu tenho que ir pesquisar imagens para perceber qual é que era a marca do meu. Mas não interessa, foi-me oferecido por um amigo especial na altura.
É ricalhaço.
É um amigo especial,
é magnata. Olha aí, ela está a fazer-se à vida.
Não, eu não queria. Sabes que eu não sentia falta de ter um telemóvel.
Uhum. Mas ele queria, o amigo especial queria controlar a Elsa.
Queria.
O amigo especial estava-se a fazer de bonzinho, mas o amigo especial queria. Ah, foi para a mata, não consegui ver até contigo que estava na mata. Ele, então vais para a mata e levas o Ericsson.
Não, que eu nessa altura não andava na mata, calma, que eu já era bastante crescida quando tive esse telemóvel, porque eu acho que tu só te sentes. Há aquelas pessoas que adoram ter o último grito da tecnologia e ligam muito a isso. Eu não sou essa pessoa. Para mim, tecnologia, ok, se for para ajudar, tudo bem, mas também não sou a primeira pessoa a querer experimentar e a querer fazer.
É porque normalmente esse último grito da tecnologia tem um problema chamado ecarote.
Sim.
E é uma pena, porque senão até era capaz de ter mais.
E eu acho que nos metem muito na cabeça que nós temos de estar sempre a trocar as coisas.
Sim,
é um buraco ecológico. Para lá de tudo, o resto é um buraco ecológico enorme.
De todo, não preciso.
E tudo bem que o telemóvel veio ajudar e veio facilitar a vida em muita coisa, mas também veio criar aquela necessidade das pessoas quererem sempre saber onde é que nós estamos.
Sim.
Não é? Aliás, eu próprio às vezes dou por mim a ligar ao Miguel: então, onde é que tu estás? Só para saber,
só
se
para
demora
saber.
Muito. Nem sequer para saber o que é que ele está a fazer. É só para saber.
Sabes
se demora muito a chegar a casa. Não sei o que é
que tens saudades.
Também.
É por isso que ele tem saudade.
É amor.
Mas eu não sentia lá estar, não sentia falta de ter um telemóvel. Okay. E a partir do momento em que ele
sabia,
me ofereceu, ok, comecei a ficar um bocadinho mais dependente do telemóvel.
Mas o teu amigo especial ligava-te muito?
Ele ligava-me QB. Era mais para combinarmos saídas e coisas do género.
Okay.
Assim estava sempre disponível e assim ele não tinha que me ligar para casa a dizer: é da casa da Elsa.
Clássico. Ou enviar
e tinha que se identificar. E assim, pronto.
Ou enviar uma mensagem para um pager.
Da Coca-Cola.
Que eram os mais.
Eu também não tive.
Eu tive, pá.
O meu namorado tinha. Eu lembro-me de mandar muita mensagem para o pager.
Pois, eu lembro-me das minhas colegas fazerem isso. Tinha que se ligar numa cabine telefónica que havia na escola.
E supostamente havia alguém que ouvia as nossas mensagens e que depois as transcrevia.
As escrevia, não é?
Sim. E uma das
diversões. Porque ditavas a mensagem, não é?
Uma das diversões que uma pessoa tinha, porque éramos todos parvos, era dizer mensagens porcas.
Mensagens... Mas estás a ver? Eu teria vergonha de fazer isso.
Claro.
Estar a ditar uma mensagem porca
mensagens
a outra pessoa.
Dentro do género porcas, para saber que havia um colaborador que alguém assim transcrever.
Claro, não é
isso,
tal.
Não é? Pronto, obviamente que eu fiz isto.
Mas
é?
eles imagina, escreviam em tempo real aquilo que
não,
tu
não
estavas a dizer.
Eu já não me lembro dos detalhes.
Não
me lembro se aquilo era muito demorado a chegar. Eu já não me lembro bem dos detalhes.
Eu acho que não era demorado. E por isso é que eu acho que eles estavam a apontar em tempo real. Porque eu lembro-me dessas minhas colegas que tinham o pager, ligavam da cabine da escola e diziam uma mensagem que queriam enviar. Na altura ela fazia isso para o namorado.
Era uma SMS mais rápida com alguém a escrever SMS de lado de lá.
Sim, não, sim, SMS sim. Com
mas dos pagers eu tenho ideia que fica, que era, o que nós respondemos logo foi, era o da Coca-Cola e eram uns amarelos e azuis que existiam também, que assim todos desportivos, que uma pessoa podia andar com ele na praia.
Eu acho que o da minha colega era preto.
É capaz.
Os da Coca-Cola eram pretos e cinzentos.
Era, que clássico. Olha, o meu primeiro telefone, vocês lembram-se uns que eram uns da Alcatel que havia em três cores? Amarelo, cinzento e azul.
Lembro-me, eu tinha o cinzento.
E depois dava para mudar em cima a antena. E eu lembro-me desse telefone, não por ser o meu primeiro telefone que tive, mas por ter posto uma antena do Taz, do boneco.
Obviamente, porque eras cool.
A fazer Não, não, Susana, isto não fez nenhuma pessoa mais cool.
Mas funcionava, era mesmo?
Funcionava.
Era só aquele berloque que havia
em
cima.
Lembras? Aquela parte de cima da antenazita.
Eu nem sabia que levava a
era um bocado plástico.
Sim. Mas aquilo era tão resistente. Lembro-me desse telefone ser muito resistente e ser bom telefone.
E o que durava a bateria.
Também não fazias metade das coisas que faz hoje com o telemóvel.
Mas eu tenho saudades quando as pessoas dizem: agora se é um telemóvel em que a câmera é mais. Por favor, inventem um telefone em que a bateria dure. É assim a grande inovação tecnológica que eu quero. Um telemóvel não tem que fazer sopa.
O primeiro telefone a ser assim para mais jovens, será porque tinha as cores, porque de resto era tudo assim, tudo muito XPTO, tudo assim para adultos,
era mais
telas, os Nokias.
Eu tinha panca, eu sempre quis ter um telemóvel daqueles que abrem.
Ah, sim.
Porque eu via nos filmes e nas novelas, sabe, aquele super cool.
Esses telemóveis que abrem são ótimos. Se tu discutes com alguém, porque discutir com alguém e depois carregar num botão é um grande anticlimax.
Pois é.
Discutir com alguém tem que ser pau!
E fechares.
E carregar num botão.
E os da Motorola também eram assim.
Agora, chateava-me era escrever as mensagens. Tinha estado ali
na altura era muito. As crianças hoje em dia não sabem o que é um tecla 3, para começar.
Exatamente.
Não conhecem a ofensa tecla 3. E não sabem o quão difícil era.
Sim, porque tinhas que encontrar a letra.
Por isso é que eu tinha várias mensagens memorizadas, por isso que era uma chatice. Demorava-se tanto tempo a escrever, era preciso carregar não sei quantas vezes.
Mas mesmo assim havia pessoas super rápidas a enviar mensagens. Ainda hoje.
Pessoas que não tinham vida.
Nunca consegui ser muito rápida.
O meu primeiro foi um Alcatel cinzento. Okay. Que me ofereceu o meu pai no dia que eu fiz 18 anos e me ofereceu e disse: eu já sei que tu não queres uma coisa destas, porque eu já lhe tinha dito que não queria, mas o meu pai ofereceu-me à mesma o meu primeiro telemóvel no dia que eu fiz 18 anos. E eu disse: eu não quero, eu não preciso. E pronto, e cá estamos não sei quantos anos depois. E agora achamos estranha quando uma pessoa não tem telemóvel. Mas eu lembro-me que na altura não tinha assim muita vontade. E lembro-me que o toque do meu era muito alto e muito histérico.
Ah, claro.
Fazia assim, claro. Tá. Tanta, 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 tanta.
E quando apareceu aquela moda de se pôr as músicas mesmo como telefone do
género? Eu pagava!
Eram ringtones.
Mas isso já foi muito depois, porque primeiro eram os toques polifónicos, não era?
Sim, sim, sim.
E depois era, recebias o telemóvel e o que é que tu fazias a seguir? Escolher um toque polifónico, o melhor.
E escolher os toques associados a pessoas também, que dava para associar. Eu agora nunca tenho um telemóvel com som, por isso é absolutamente impossível.
Eu já
tive tantos trabalhos diferentes na vida que um dos meus trabalhos a determinada altura foi escrever Waiting Rings. Waiting Rings eram quando, enquanto a pessoa não atendia, tu podias ficar a ouvir música ou podias ficar a ouvir texto. E eu tinha que escrever piadas para Waiting Rings, coisas que as pessoas ouviam enquanto a pessoa do outro lado não atendia ao telefone. Foi um dos meus trabalhos para a TMN. Escrevi Waiting Rings para a TMN.
Mensagens escritas por Susana,
não sabíamos.
Talvez. Já não me lembro de nenhuma. Ainda no outro dia andei à procura a ver se encontrava no meu mail. Não encontrei nenhuma. Mas foi uma das 1500 profissões que eu já tive na vida.
Que era isso que eu te ia perguntar.
Não me lembro sequer o que é que eu punha.
Ligou. Está. Não está.
Não eram coisas do género. Não sei quantos não está a atender, porque está neste momento a fazer uma coisa muito mais divertida que é. E punhas-te a dizer piadolas até a pessoa atender.
Se estivermos errados, corrijam-nos, por favor. Mas estas alturas que nós estamos a falar aqui de primeiros telefones é disto aqui.
Agora, com o novo serviço de telemóvel digital, é ainda mais fácil contactar e ser contactado.
Era um senhor a andar num barco no Cacilheiro. E era uma modernidade enorme. Tu podes vir ao telefone no Cacilheiro.
Isso eu já não me lembro.
Sim. Eu revi este anúncio há pouco tempo, por isso é que eu me lembro.
Não acreditas quando te disser de onde estou a telefonar.
Pronto, é uma velhota a ligar do barco.
Olha, estou a atravessar o céu.
TMN, estabelecer uma ligação eficaz. TMN, o serviço telemóvel.
Sim, experimenta à vontade.
Experimenta.
E eu lembro-me bem do primeiro anúncio de todos.
Não vai dar uma de gás, experimenta que não vai afetar.
O primeiro anúncio de todos da TMN e SMS era um casamento e era uma pessoa a mandar SMS e dizer: eu acho que eles não duram.
Muito
e
bom,
olha,
pá.
Hoje estamos dependentes do telefone.
Completamente,
já viram?
Pá.
As voltas que a vida dá. O lado B.
Das manhãs da M80.